sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. É um programa de uma hora, das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630, 15.720, e depois das 18h às 18h30 estamos nos 1.530 e continuamos nos 13.630 e 15.720. Estamos também na internet, em www.voaportugues.com e no telemóvel em m.voaportugues.com. Angola Fala Só, programa de diálogo com os ouvintes de Angola, com um convidado. Hoje temos connosco o Dr. Albano Pedro. Ele é jurista, advogado, é professor universitário na Universidade Gregório Semedo em Luanda. É também autor de vários livros, entre os quais Assim Nasce Uma Nação. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. A Ucrânia acusou a Rússia de estar a levar a cabo o que chamou de uma invasão direta da sua fronteira leste, depois de uma coluna de caminhões russos ter entrado no país sem autorização do governo de Kiev. A coluna de 200 caminhões começou a deslocar-se depois de ter esperado durante vários dias na fronteira para aquilo que as autoridades ucranianas pudessem inspecionar as suas cargas. Os primeiros caminhões acabaram, entretanto, de chegar a Luhansk, uma das cidades do leste da Ucrânia devastadas por confrontos. Segundo o governo russo, os caminhões levam apenas ajuda humanitária para as vítimas dos confrontos no leste da Ucrânia. O ministro da Saúde da Nigéria confirmou os primeiros casos de ébola de pessoas que não tiveram contacto direto com Patrick Sawyer, o liberiano-americano que viajou da Libéria para Lagos, infectado com o vírus. Por outro lado, o ministro disse que as esposas de dois pacientes do ébola que tiveram contacto com Sawyer também estão agora infectadas. O ministro nigeriano disse que o número total de casos confirmado de ébola na Nigéria subiu para 14, acrescentando que 5 pessoas morreram. O Senegal tornou-se, entretanto, no último país africano a encerrar as suas fronteiras para tentar impedir o alastramento do ébola. O Senegal disse que encerrou a sua fronteira com a Guiné e proibiu voos de e para países da África Ocidental afetados pela doença. Os Camarões e a África do Sul recentemente impuseram também a proibição de viagens de e para esses países. A Organização Mundial de Saúde disse que 1.350 pessoas morreram de ébola na Guiné, Libéria, Serra Leoa e Nigéria. Quase metade da população de Angola saiu da linha da pobreza, revela um estudo do Banco Standard, que nota que a percentagem de angolanos com menos de 2 dólares por dia caiu de 92% em 2000 para 54% atualmente. O documento diz que ainda em 1990, 88% das famílias em Angola estavam na classe de baixo rendimento. Em 2010, esse valor baixou para 68% e, simultaneamente, o número de famílias na classe média saltou de 112 mil em 2000 para 900 mil hoje. A previsão aponta para que em 2030 haja quase 2 milhões de lares angolanos de classe média, cobrindo 32% da população. As Nações Unidas anunciaram que se eleva a mais de 191 mil o número de mortos na guerra civil na Síria, que se prolonga há 3 anos. Diplomatas da ONU revelaram que os Estados Unidos e alguns países europeus estão a trabalhar numa resolução do Conselho de Segurança para pôr fim a combates entre Israel e o Hamas. E aqui nos Estados Unidos, a tensão na cidade de Ferguson parece ter acalmado depois de 2 semanas de confrontos entre a polícia e os moradores dessa cidade no Missouri, que eclodiram após um polícia ter morto a tiro um jovem negro.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Convosco está o João Santa Rita. Hoje tínhamos programado ter connosco aqui o Dr. Albano Pedro, advogado, professor universitário. Ele íamos com ele talvez discutir a situação política em Angola, pois ele tem teorias interessantes sobre isso. Infelizmente, estamos com dificuldade em contactar o Dr. Albano Pedro. Não sabemos bem o que se passa. Vamos continuar a tentar dentro dos próximos 60 minutos. Mas, de qualquer maneira, o que não estamos a ter dificuldades é contactar ouvintes. Já temos aqui vários ouvintes em linha. E o que eu vou fazer, portanto, é entrar em conversa, eu próprio, com os ouvintes que estão em linha para falar connosco. E vou começar com o ouvinte Silva Sachiambo no Uvoambo. Senhor Sachiambo, está-me a ouvir?
Estão a ouvi-lo.
Oh, muito obrigado, senhor Sachiambo. Olha, não sei se já ouviu, o nosso convidado, nós não estamos a conseguir contactá-lo, isto às vezes acontece, rádio ao vivo é assim. Mas, senhor Sachiambo, você está no Uvoambo, não é?
Estou no Uvoambo, sim.
Olha, então o que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou-lhe perguntar como é que você vê a situação aí no Uvoambo, quer em termos políticos, quer em termos sociais, se as coisas estão a melhorar ou não, ou se tem algum comentário a fazer sobre alguma situação aí no Uvoambo. Faça favor, Sr. Sachiambo.
Primeiro, eu queria responder em termos disso, que a situação do Uvoambo não ainda melhorou, porque a intolerância política continuou.
Uhum.
E para dizer que tem sido um problema muito, muito, muito grande.
Uhum.
Outra coisa, eu, antes de ter respondido em cargo disso, mas tenho a minha preocupação em relação, portanto, às declarações do senhor vice-chefe de Estado angolano quando na cimeira em Washington.
Sim.
Quando tratou, portanto, do branqueamento do capital como um dos pontos a ter sido proibido.
Sim.
Para nós, portanto, revela-se uma mão cheia em nada. Aquilo é só para ludibriar a opinião nacional e internacional.
Uhum.
Mostrar que são democráticos, afinal, não. O branqueamento do capital aqui em Angola têm sido procedidos pelos próprios governantes.
Uhum.
O chefe do executivo tem quem coordena. A Casa Militar, sobretudo. Sobrevive onde? Os dinheiros do Orçamento Geral do Estado. Não consta nelas, mas eles sobrevivem ali.
Uhum.
Ali está uma isca.
Sim,
para
olha
a sociedade angolana.
Senhor Sachiambo,
para dizer
senhor,
que o império.
Senhor Sachiambo, desculpe.
É o único dono do país.
Senhor Sachiambo. Senhor Sachiambo.
Isto é supremacismo.
Senhor Sachiambo, eu queria lhe perguntar uma coisa. Você ao princípio falou de que o problema da intolerância política continua no Uvoambo e que isto continua a ser um problema muito grande. Mas você tem exemplos concretos disso?
Sim, eu quando trato disso estou a me referir recentemente o que se passou no Ukuma.
Sim. O que é que se passou?
E um dos militantes nossos do Partido UNITA foram feridos e os três estão desaparecidos até hoje.
Aham. Mas
é uma das intolerâncias que eu estou a tratar.
Está bem. Está bem. Estou a ver. E, portanto, você considera que isso continua a ser um problema grave? Isso não foi um incidente isolado, não?
Não foi um incidente isolado, não. Continua grave porque até agora os nossos militantes desaparecidos não estão a aparecer.
Uhum. Uhum. Bem, não sei se tem mais algum comentário a fazer. Eu quero lhe pedir desculpa por não termos aqui o nosso convidado. Tem alguma coisa mais a dizer, Sr. Sachiambo?
Não, mas eu só quero me referir a um exemplo na Tarcésia, nos Lusíadas, que os reis mandam mais do que a verdade e a justiça.
Uhum.
E os governantes do Império têm essa doutrina. Tornou-se um fenômeno natural. Não sei quando é que isso acabará.
Uhum.
É tudo quando eu tinha, ainda hoje.
Pronto, muito obrigado. Era o Sr. Silva Sachiambo no Uvoambo. E agora vamos para a província do Bié, para o ouvinte Justino Júlio. Senhor Júlio, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha, sim, muito boa tarde.
Olha, senhor Júlio, já sabe que ainda não conseguimos contactar o nosso convidado, o Albano Pedro. De maneira que o que eu vou tentar para remediar a situação é, vá lá, manter um diálogo com os ouvintes e vou-lhe perguntar, o senhor Justino Júlio está no Bié, não é?
Sim, eu estou no Bié, concretamente no município do Xingué.
Ok, então agora diga-me lá uma coisa, explique lá aos nossos ouvintes como é que você... Como é que você vê a situação aí no Bié?
A situação aqui no Bié está mesmo quase uma situação muito difícil.
Uhum.
No tocante na intolerância política, o que está aqui, quase, posso dizer que é lastimável, O que é que acontece? Ontem mesmo, que foi ontem, quinta-feira, estive no hospital municipal.
Sim.
E encontrei ali um senhor em que tinha mesmo uma preocupação, de uma infelicidade. O que é que acontece? O senhor chegou ali no hospital para poder pedir o meio de transporte, para poder socorrer aquela infelicidade. E acontece que, assim que chega ali, a direção da saúde procurou saber primeiro se o tal coisa, o malogrado é de que partido. Uhum. Mas então, quando se trata da saúde, é a saúde, a função pública, não teria nada a ver com essa situação. Mas,
olha, senhor Júlio, eu vou lhe pedir para continuar em linha. Nós já temos o nosso convidado aqui, que é o Dr. Albano Pedro. Dr. Albano Pedro, está-me a ouvir?
Estou a ouvir,
senhora. Olha, obrigado. Pronto, eu estou satisfeito de o ter aqui. Tivemos um problema qualquer em contactá-lo. Mas, doutor Albano Pedro, eu tenho aqui vários ouvintes em linha e, antes de continuar, eu, para abrir o programa consigo, eu ouvi a sua entrevista ontem que deu ao nosso correspondente aí em Luanda e uma coisa que me chamou a atenção é que você defende que o sistema de alternância política não está a funcionar por estar viciado e quer um sistema de, advoga um sistema de concordância. Agora, eu fiquei sem saber bem o que é esse sistema de concordância. Pode explicar?
Pois é, o sistema que nós estamos a introduzir, nós chamamos de lógica de concertação política.
Concertação,
não é?
É isso.
A lógica de concertação política significa que os atores políticos todos e a sociedade civil devem encarar a situação de emperramento democrático e econômico de Angola como uma situação de emergência, que deve ser estancado para viabilizar a democracia e a economia de mercado em Angola. E, por conseguinte, isso significa que os atores têm de sentar e consertar para tirarmos o país desse estado. Ora, a lógica da concertação política é uma lógica que se impõe pelo fato de a lógica da alternância política e substituição dos partidos políticos no poder por via eleitoral não funcionar desde 1992.
Uhum.
O povo está relegado a uma situação de desespero porque a alternância não existe, por conseguinte não existe um Estado que viabiliza o desenvolvimento, não existe uma economia de mercado, como bem sabe, e a juventude, por causa da inoperância desta lógica, introduziu uma nova lógica, que é a lógica da pressão política. A lógica da pressão política é a lógica dos manifestantes, é a lógica dos movimentos revolucionários que visam afastar do poder quem governa, o partido que governa, hajam ou não eleições. Esta lógica surgiu pelo desespero da juventude, pelo desespero do jovem, pelo desespero do povo. Daí que nós pensamos que é necessário introduzir a lógica da concertação para dar uma alternativa à lógica da pressão política.
Uhum.
E, desde logo, é uma lógica, a lógica da concertação política é uma lógica de emergência. Uhum. Tendo em conta que a lógica da pressão política é sempre legitimada pelos processos, pelo direito à manifestação e etc. Nas democracias são normais que surjam pressões e também é normal que surjam alternâncias políticas. Uhum. Mas como não se opera alternância política e a lógica da pressão política é uma lógica que eu considero uma lógica de nervosismo social, então é necessário introduzir a concertação política. Uhum. Daí chamarmos a atenção à sociedade civil, aos partidos políticos, o povo de uma maneira geral, que abracem essa lógica, porque o país está numa situação de emergência.
Pronto, olha, doutor Pedro, eu não, é um tema fascinante, sem dúvida, e eu tenho mais perguntas para lhe fazer, mas vou deixar passar isso, porque o programa é para os ouvintes. Senhor Justino Júlio, ainda me está a ouvir?
Sim, estou em linha. Sim.
Pronto, senhor Júlio, não sei se tem uma pergunta para o doutor Pedro, se quer fazer alguma pergunta sobre esta questão.
Sim, muito obrigado. Okay. Quero colocar uma questão em primeiro lugar. Quero tocar muito mais na parte da educação. E falando da reforma educativa, olha, isso é uma pedra no sapato. Eu queria procurar saber como é que na qualidade de seu professor universitário e ao mesmo tempo jurista, qual a forma de atuação, uma vez que a juventude aqui em Angola está sendo danificada pela reforma educativa. Esta é a primeira questão. E a segunda questão, falando um pouco do artigo 129 da Constituição da República, ou então a Constituição de Angola, trata-se da destituição do Presidente da República. Mas, afinal de contas, o que nós encontramos ali, quem aprovou a própria Constituição é o próprio Presidente da República, mas é o mesmo indivíduo que viola. Então, neste caso, eu queria procurar saber, afinal de contas, por que ele acreditou assinar a Constituição da República, uma vez que, afinal de contas, ela é só para os pobres e para os ricos não. Então, essa é a segunda questão.
Muito obrigado.
E a terceira...
Diga, sim. Diga, Sr. Júlio.
Há mais uma. Posso colocar uma?
Sim, sim, faça favor.
Ok. E a terceira questão é sobre a parte que eu estava a me referir, a parte da intolerância.
Uhum.
E como é que o partido que está no poder aqui, o MPLA, não consiga definir as coisas, uma vez que a saúde, a educação e outros ministros não fazem parte do partido? Mas agora, tudo está monopolizado. Então, essa é a terceira questão e foi a última.
Pronto, muito obrigado, Sr. Júlio. Doutor Pedro, faça favor, o microfone é seu. Portanto, a reforma educativa, a Constituição e a intolerância.
Ok, obrigado. Pronto, agora tenho que responder como docente universitário, né? Os jovens falam da danificação da juventude, né? Os jovens estão a ser danificados pelo sistema de ensino. Na verdade, sou daqueles que acham que a culpa tem de ser distribuída, não é? Sobre o sistema de educação. A culpa hoje não é só dos órgãos que promovem a educação, vamos chamar os órgãos institucionais, o governo e todos os serviços que lhe cabem, como também é um problema que se coloca aos próprios docentes. Hoje temos professores, sobretudo no nível universitário, que têm pouca preocupação com a investigação, muitos sequer têm um livro publicado e têm dificuldades de reunir material para administrar as aulas e por aí fora. E também temos, da parte dos próprios estudantes, problemas estruturais, como problemas de falta de hábitos de leitura, de investigação, paixão pelo conhecimento, vontade de superar-se. Mas o problema superior, o problema de fundo, está na própria dinâmica social. Hoje temos uma economia centralizada, em que é o Estado que cria oportunidades para todos. Não existe uma economia de mercado que cria competitividade e, por conseguinte, cria qualidade. Isto também é um fator que inibe o próprio progresso do conhecimento, porque o conhecimento carrega-se também na base da qualidade. E quando tens uma economia centralizada, a motivação para a superação, para a qualificação, é muito reduzida, porque a função pública não está preocupada com a qualidade. A função pública está preocupada com a acomodação, com a harmonização dos interesses, com a necessidade de criar condições básicas de sobrevivência para os cidadãos. E, portanto, não exige qualidades na formação dos seus técnicos. Daí hoje sentirmos que as pessoas que estão ligadas ao funcionalismo público, não, que é basicamente a maioria, vai atrás do sistema de ensino apenas para buscar diploma. Não está preocupado com conhecimento, não está preocupado em dominar os conteúdos. Na maior parte das vezes, há os estímulo para o facilitismo, e então estamos num quadro que o próprio sistema de ensino é vítima da própria construção económica, do sistema económico angolano.
Uhum.
E, portanto, é ainda uma matéria, é um subtema que cabe dentro desta necessidade que temos estado a alardear no nível da transformação social urgente, que é a questão de surgir, então, aquilo que chamamos a lógica da concertação para tirar o país desse Estado, que obviamente era de obrigar o Estado angolano a abraçar, aliás, os atores políticos a abraçarem a economia de mercado para dinamizar a sociedade e criar aquilo que se chama estratificação social, de forma a dinamizar o funcionamento da sociedade e, por conseguinte, introduzir os pilares de um Estado de Direito, em que a legalidade é fundamental, e um Estado democrático, onde a alternância é possível. Portanto, isso tem que nascer da concertação. Portanto, o problema da educação é ainda um problema que se inscreve nesse quadro. Quanto à questão constitucional, penso que falou do problema do Presidente da República, não é? Ter
exatamente
aprovado a Constituição, creio que esse é o problema. Não sei se estou.
Sim, exatamente. E que, pois, o ponto do ouvinte era também que, portanto, o próprio Presidente aprovou a Constituição, mas, diz ele, a Constituição não é respeitada. Creio que foi esse o ponto.
Pois é, na verdade, quer dizer, dizer que o Presidente da República aprovou a Constituição, estaríamos a veicular o debate no informalismo, não é? O que nós devemos dizer é que o MPLA, o partido que tem uma maioria parlamentar, aprovou uma Constituição a contento, não é? A contento do Presidente da República, a contento dos interesses do MPLA, e por conseguinte sabemos que é uma Constituição que não vai de encontro aos interesses nacionais. Por isso é que, se tem lido os meus textos e tem acompanhado as minhas intervenções, eu considero isso uma lei constitucional e não uma Constituição da República, porque ela só tem a dimensão legal e não tem a dimensão nacional, a dimensão política, que a Constituição tem de combinar as duas dimensões, a política e a jurídica. Mas nesse momento só temos a dimensão jurídica, que é aquela que passou por aprovação, mas aquilo que é o conteúdo, o consenso nacional, a questão política de fundo, não passou. E, portanto, estamos perante uma lei constitucional. Ora, o problema que se coloca aqui é de que a ditadura parlamentar do MPLA viabilizou uma Constituição que não vai de encontro com o povo. E, por conseguinte, temos de registrar essas situações. A situação de uma Constituição que não vai de encontro aos interesses do povo, com os símbolos nacionais não inclusivos nem consensuais. Hoje temos uma bandeira estamos na luta se é o MPLA que deve declinar as cores, se temos que mudar as cores da bandeira da República, porque há aqui uma confusão nos momentos eleitorais que levam a confundir a bandeira da República com a bandeira do partido. Todos esses problemas surgem exatamente porque a Constituição foi aprovada a contento, não é?
Uhum.
Então, o grande problema que se coloca aqui é de facto termos uma ditadura parlamentar que viabiliza uma Constituição que não é inclusiva.
Uhum.
E é isso que também tem de ser quebrada, criando a chamada alternância política, que, a meu ver, é outro problema que se inscreve no quadro das soluções que estamos aqui a apresentar, que é o problema da concertação, que é necessário ser colocada à mesa dos atores políticos e da sociedade de uma maneira geral.
Uhum.
E aqui é que nós defendemos que o grande problema que se coloca hoje é que nós temos um partido numa situação de nervosismo, de iminência, de perda de poder, porque o povo está a saturar-se, etc., e que vai cristalizando cada vez mais as suas defesas, e essas defesas implicam a inviabilidade da própria sociedade, tornar as pessoas dependentes do aparelho do Estado, criar aquilo que eu chamo de mendicidade institucional. As pessoas dependem todas do aparelho do Estado, e porque, em seguinte, cria-se uma espécie de conluio, um conluio criminoso, não é? Porque as pessoas depois são obrigadas a corromperem-se, e têm que ir mexendo no erário público, porque não existem fontes alternativas de enriquecimento, aliás, fontes lícitas de enriquecimento que só podem existir numa economia de mercado. Ora, esse quadro todo, não é, faz com que se configure aquilo que eu chamo de defesa montada pelo partido no poder. É uma forma de tomar as suas mendigas dependentes para que elas não operem a transformação. E, por outro lado, temos os partidos políticos que querem a mudança a todo custo, mas que estão altamente debilitados do ponto de vista do controle dos mecanismos eleitorais. Não conseguem influenciar os mecanismos eleitorais, os órgãos eleitorais, o partido no poder tem toda a força, e etc. E andamos nessa dança desde 92 para cá, que não conseguimos ver a alternância concretizar. Portanto, o problema da manipulação da Constituição ainda é um dos tais instrumentos de defesa que o partido no poder utiliza para que não,
sim,
abandone o poder, para que não saia, para que o poder não se lhe escape.
Pronto.
E, portanto, a manipulação tem de ser vista nesse quadro.
Ok. Olha, doutor, eu, como tivemos dificuldades em contactar consigo, eu não lhe expliquei que quando chegarmos aqui, estamos quase a chegar ao topo da hora, às 18 horas de Angola, eu tenho que fazer uma ligeira interrupção para dar os cumprimentos de onda e dar outra vez um noticiário, mas eu vou-lhe pedir que quando chegarmos a essa altura não desligue, não é? Continue à espera que eu depois volto ao contacto consigo. Mas olha, eu antes de, estamos quase lá, mas eu antes de passarmos a essa fase, vou ainda dar a oportunidade aqui a mais um ouvinte, ao ouvinte Laurindo Garcia, no UIGE. Senhor Garcia, está em linha?
Bom dia.
Faça favor.
Obrigado pela oportunidade. Eu queria questionar aí o convidado, como professor universitário e jurista também. Há uma coisa que me inquieta aqui, é acerca do repatriamento voluntário. Praticamente eles estão a chegar e estão a ser registrados também, porque tem a brigada do registro e também da identificação que estão a passar os bilhetes. E eu gostaria de saber, será que será que eles, a Constituição e atuar a lei da nacionalidade angolana, será que essas pessoas correspondem com as exigências que dita a Constituição e a própria lei da nacionalidade? E por outra, vejo que em 1984 tinha uma lei da nacionalidade e essa lei tinha um regulamento jurídico, mas a atual lei da nacionalidade não tem uma lei jurídica. Como é que se pode explicar isso?
Pronto, obrigado, Laurindo Garcia Nuiz. Olha, doutor, não sei se tem resposta para estas questões, mas muito rapidamente, 2 minutos, está bem?
Ok. Não percebi muito bem a primeira pergunta, mas a segunda parece
eu creio que também que a primeira...
ao regulamento da lei da nacionalidade. Né? Mas qual seria a primeira pergunta?
Eu creio que a primeira pergunta era sobre o regresso destes refugiados, que vão regressar agora, cerca de 29 mil, e se eles estão abrangidos pela lei da nacionalidade ou não. Eu creio que foi isso, não é? Mas talvez a segunda seja mais interessante.
A questão de refugiado não é propriamente uma questão que se coloca no âmbito da lei da nacionalidade. É na lei da nacionalidade e a atribuição de estatuto do nacional e da condição do estrangeiro e por aí fora. Penso que o problema não se coloca tanto nesse nível, a menos que queira levantar outro tipo de aspectos, né? Quanto à questão do refugiado, há uma legislação internacional que protege a movimentação de refugiados, isso tem uma emancipação no direito internacional público. No nível interno existem algumas disposições normativas, mas estão um bocadinho à periferia do meu conhecimento atual. Mas eu penso que isso não é muito, quer dizer, a questão da lei da nacionalidade não é muito determinante para o debate sobre a saída ou não das pessoas, a menos queira levantar outro problema que eu não tenha percebido convenientemente.
Ele falou aqui da lei da
nacionalidade. A questão é saber se as pessoas estão a regressar, não têm nacionalidade reconhecida e que devem ter nacionalidade reconhecida. Não sei se está a se levantar o problema aí, mas hipoteticamente, se a questão é as pessoas voltarem e desejarem ter a nacionalidade reconhecida, os aspectos estão aí todos colocados na lei da nacionalidade, não é? Um dos elementos fundamentais é o reconhecimento da sua condição civil, não é? Há aqui aspectos de confirmar o registro civil. Hoje fala-se das provas testemunhais, mas isso é um problema de domínio do reconhecimento de direitos civis, não propriamente da lei da nacionalidade, que é um direito internacional. Agora, quanto à questão da regulamentação da lei da nacionalidade, ora, o problema da regulamentação das leis é um problema de bicudo em Angola, não é só a lei da nacionalidade que carece de regulamentação. Eu não tenho receio em dizer que mais de 70% das leis em Angola aprovadas nunca têm regulamentos. E por que nunca têm regulamentos? Porque isso dá uma margem de interpretação e de aplicação discricionária dos órgãos
executivos.
Estou a falar dos órgãos executivos, dos poderes públicos.
Professor,
não é? E
doutor,
aqui
doutor,
as pessoas interpretam a sua
doutor,
maneira e conseguem justificações, não é?
Doutor,
porque
doutor,
a lei não está regulamentada,
doutor,
a lei não traz pormenores da sua aplicabilidade.
Doutor, vou ter que interrompê-lo, estamos a chegar ao topo da hora. Estamos a transmitir em 1530 a partir das 18 horas e em onda curta em 13.630, 15.720 e, claro está, estamos na internet www.voaportugues.com. Esta é a Voz da América, é o Angola Fala Só. Hoje estamos com o Dr. Albano Pedro, advogado, professor universitário, e ele advoga uma concertação política para se resolverem os problemas de Angola, uma concertação com todos os intervenientes políticos e da sociedade civil. Estamos em diálogo com ele. Antes de continuarmos, vamos dar os cabeçalhos das notícias. A Ucrânia acusou a Rússia de estar a levar a cabo uma invasão direta da sua fronteira leste, depois de uma coluna de caminhões ter entrado no país sem autorização do governo de Kiev. A Rússia diz que leva ajuda. O ministro da Saúde da Nigéria confirmou os primeiros casos de ébola de pessoas que não tiveram contacto direto com Patrick Sawyer, um liberiano-americano que viajou da Libéria para Lagos, infectado com o vírus. O ministro nigeriano disse que o número total de casos confirmados de ébola na Nigéria subiu para 14. O Banco Standard diz que quase metade da população de Angola saiu da linha de pobreza. Afirma que a percentagem de angolanos com menos de 2 dólares por dia caiu de 92% em 2000 para 54%. As Nações Unidas anunciaram que se eleva para mais de 191 mil o número de mortos na guerra civil da Síria. Estão com Angola Fala Só. Vamos continuar. Professor Albano Pedro, está-me a ouvir?
Estou sim.
Olha, professor, desculpe, eu tive que o interromper, mas eu queria que continuasse nessa linha deste ouvinte que levantou, que era a linha da regulamentação das leis. E você estava a dizer que considera que mais de 60% ou 70%, agora não sei ao certo, das leis não estão regulamentadas. E porquê é que é isso? Pode explicar porquê é que é isso outra vez?
Exatamente. Isso tem um quê de propósito, não é? É aquilo que eu dizia, as leis não são regulamentadas para dar uma margem de manobra discricionária na sua aplicabilidade pelos órgãos públicos.
Uhum.
E isso, obviamente, dá a possibilidade do aplicador fazer a interpretação à sua maneira e de acordo com o contexto que ele viabilizar. Ou seja, aqui, com a falta de regulamentação, as leis são interpretadas à maneira das autoridades públicas. Isso, obviamente, cimenta um bocadinho esse clima de vigência de um concentracionismo do poder e de uma ação, às vezes, musculada das autoridades públicas. Falo, por exemplo, da lei das reuniões e manifestações, que não é regulamentada, não é? Uhum. Permite, por exemplo, que as autoridades públicas cerceiam as liberdades da maneira que bem entenderem, porque eles interpretam a sua maneira. A lei fala da comunicação às autoridades públicas, mas a dada altura as autoridades públicas entendem que deve haver autorização. Tudo isso ocorre na base de uma interpretação discricionária, que às vezes que escapa da própria lei. E por que isso ocorre? Porque não existe um regulamento para esta lei que ajude a promover uma aplicabilidade concreta dos conteúdos da norma. E, portanto, a falta de regulamentação das leis favorece esse estado de coisa, da discricionariedade na aplicação das leis. Uhum. E não será tão cedo. E escreve-se, não será tão cedo, dizia, que esse estado de coisa se vai eliminar, porque tudo isso favorece esse estado de bloqueio democrático que estamos a viver, não é?
Uhum.
E, portanto, não há interesse no partido no poder, a meu entender, que hajam regulamentações das leis, porque isso cercearia muito a liberdade de interpretação discricionária dos poderes públicos. Essa é a resposta.
Uhum. Pronto, obrigado, doutor. Olha, já temos mais ouvintes em linha para um diálogo, sem dúvida, muito interessante. Okay. E vamos já para um ouvinte na Lunda Norte, é o ouvinte Minora Kachikuku. Senhor Kachikuku, está-me a ouvir?
Estou ouvindo.
Sim, faça favor.
Sim, boa noite, senhor doutor convidado.
Okay, boa noite, seguinte, obrigado.
É sobre a educação. Por que, que a reforma educativa aqui em Angola não se remodera? Porque estamos a ver que a reforma educativa está a vir aqui
em Angola estragar o caso do ensino, porque não é convicto que antigamente um aluno que faz a nona classe, já para acabar o primeiro ciclo, o segundo ciclo, até não saber ler. Então, esta é a questão okay. que nós queremos dar ao doutor. Qual é a forma que o ministro da Educação deve ver para remunerar essa reforma educativa? Porque além de formar, estão metendo na reforma os alunos. E outra questão é a seguinte. Se dizem que o presidente da República tem assumido as áreas dos grandes lagos, não sei o que é aquilo. Mas com essa corrupção, com essa ditadura que existe aqui em Angola, como vai ser outras autoridades africanas? Não têm visto isso aqui. Como assim também vai demonstrar a democracia dentro de outros países que também querem assumir a mesma democracia que Angola vive?
Obrigado. Era o senhor Minora Kachikuku, na Lunda Norte. Doutor, faça favor.
Ok, obrigado. Eu começo pela última questão do problema da reforma educativa. O problema da influência da Angola na região dos Grandes Lagos, né?
Exatamente.
Bem, se a presidência da República de Angola fosse para mostrar exemplo de democracia, então nós teríamos de exigir também exemplos de democracia nos próprios países da região dos Grandes Lagos, né? Se o meu amigo der conta de perceber que a região dos Grandes Lagos está completamente enfermada, não é, de um sistema antidemocrático, né? Nós temos um Congo democrático cujos processos eleitorais são conflituosos e que não é exemplo propriamente de democracia. Nós temos o Ruanda, temos o Burundi, temos o Uganda. O Burundi é menos mediatizado nesse sentido. Temos o caso recente do RCA, República Centro-Africana, não é? Que houveram tumultos e teve que se promover uma chefe de Estado por uma situação que vamos considerar de emergência. E, portanto, não é exemplo de democracia. E dentro de um contexto em que não é um exemplo de democracia, não faz muita diferença que aqueles que não têm exemplo de democracia estejam lá metidos, né? Isso acaba sendo uma salada, né? No fundo, uma salada russa, em que há de democratas em todo lado. E penso que, de qualquer forma, a presidência de Angola é uma oportunidade para Angola, por um lado, perceber que o quadro da região não é um exemplo por causa do enfiosamento dos sistemas democráticos, não é um exemplo para nós, para que comecemos a olhar com seriedade a nossa própria realidade. Não é reproduzir as situações que ocorrem no Congo, não é? Que hoje temos conflito armado permanente no Congo, exatamente porque os processos eleitorais não são transparentes e não refletem a vontade do povo de uma maneira geral, então surgem focos de rebelião e etc. Temos o caso da República Centro-Africana, que assistimos muito recentemente com os conflitos, tudo isso no problema da falta de alternância política. E então acho que o Presidente da República, para dar um exemplo, ele devia olhar para este quadro e refletir-se para nós, para o nosso sistema e perceber que de facto devemos libertar o país para a democracia, para uma sociedade viável. Portanto, para mim, o grande exemplo que serviria seria, então, de ser um reflexo, de ser uma experiência a colher para promovermos reformas internas. Uhum. Penso que é para isso que deve valer. Quanto à reforma educativa que coloca, está claro que a reforma educativa, este programa de reforma educativa, não corresponde a uma educação de qualidade, não é? Hoje, a reforma educativa é intermitente em classe, algumas classes só passam gratuitamente com ou sem conhecimento, outras não passam, fazem exame e etc. Mas depois está viciado pelo fato de haver um único professor, estamos a falar de ensino primário e médio, um único professor que leciona todas as cadeiras, o professor dá aulas de português, dá aula de história, dá aula de matemática e, portanto, o professor pode ser bom em língua portuguesa, não ser bom em matemática e haver debilidades e etc. Penso que, por si só, a reforma educativa, por atomizar a responsabilidade de transmissão do conhecimento num único docente de várias cadeiras, por si só promove incapacidades, promove dificuldades de assimilação, promove até dificuldade de transmissão de conhecimentos. E, portanto, a partida é um dado morto. E estão aí os resultados, não é? Nós estamos hoje a promover uma legião de estudantes com dificuldades estruturais, como eu disse quando estava a falar do sistema universitário, não é? As pessoas têm dificuldade de escrita, há erros crassos. Hoje as pessoas têm praticamente aquilo que eu chamo de vocabulário, de vocabulário auricular, não é? Quer dizer, este é o vocabulário de ouvir dizer, a pessoa escreve tal como ouve dizer, e isso tudo é fruto desses contextos da má estruturação do sistema de educação. Você tem estudantes hoje que não sabem estruturar uma redação, hoje já não há rigor nesse sentido, tabuada, etc. E, portanto, tudo isso são os tais contextos que acabam minando a reforma educativa. E, obviamente, ninguém está satisfeito com a reforma educativa, fora dos próprios alunos preguiçosos que têm o bônus de terem uma classe em que passam gratuitamente, não é?
Bom,
fora disso, ninguém está satisfeito com esse sistema.
Ok, doutor Albano Pedro. Doutor Albano Pedro, eu tenho aqui mais ouvintes em linha. Você é muito popular, pelos vistos. Quando Cubango, Tony Mingo. Senhor Mingo, faça favor. Senhor Mingo.
Muito obrigado. Sim, estou no ar.
Faça favor.
Muito bem. É o seguinte. O último tema na Assembleia Nacional tratou-se da reconciliação nacional. Então, se é a reconciliação nacional que se trata, por que que hoje em dia o governo aceita excluir alguns funcionários da UNITA no governo, sendo da saúde ou da educação, se trata da reconciliação nacional, por o fato de não aceitar a rendição? Essa é a primeira questão. A segunda questão, por que que o presidente, só deslocando do Futungo para o Talatona, tem que levar a UGP, a polícia, a PIRI, tem que parar todas as estradas, ser presidente de todos? Qual é o medo que tem, né, com o povo que ele governa? E quando é que vai confiar no povo que ele está a governar para andar livremente como um cidadão angolano? É apenas essa questão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Tony Mingo, quando Cubango. Doutor, okay. Faça o favor.
Ok, doutor Tony Mingo. Olha, vamos lá começar. A questão do debate no Parlamento, né, da reconciliação nacional. Olha, esse é o tônus do nosso debate, da necessidade de introduzirmos a lógica da reconciliação nacional. O problema da reconciliação...
Ops, parece que perdemos o ouvinte, o doutor Albano Pedro, nosso advogado. Parece que já não está em linha. Ainda me está a ouvir, doutor? Não. Perdemos o doutor Albano Pedro. De qualquer maneira, eu vou passar... ao ouvinte João António em Cabinda. Esperemos que continuemos, vamos continuar à espera de contactar. Alô? O Albano Pedro. João António em Cabinda, está-me a ouvir?
Sim, estou-te a ouvir, muito bem, obrigado.
Olha, João António, não sei se se apercebeu, nós perdemos a ligação com o doutor Albano Pedro subitamente, portanto ele não está em linha agora, mas o que eu lhe vou pedir é o seguinte: você está em Cabinda, não é?
Sim.
Está em Cabinda. Bem, eu vou-lhe pedir o seguinte, vou-lhe pedir para fazer as suas perguntas para o doutor, nós estamos à espera de entrar em contacto com ele outra vez, e se não conseguir, vamos aqui falar um pouco, um diálogo sobre o que é que se passa em Cabinda, etc. Mas diga lá então, quais são as suas perguntas para o doutor?
Sim, eu tenho algumas perguntas a colocar ao nosso convidado. Primeiro, nós vimos que em Angola já se realizou 3 vezes as eleições no país, e no nosso país. Portanto, os angolanos vão para eleger os seus deputados, mas nenhuma vez que já chegamos a acompanhar esses deputados eleitos por cidadãos angolanos.
Olha, doutor, João António, João António, não desligue, continue em linha. Nós já temos o doutor Albano Pedro outra vez em linha, portanto não desligue que eu vou-lhe dar a oportunidade de fazer as perguntas que quer. Mas eu, entretanto, vou dar o microfone ao doutor Albano Pedro. Doutor Albano Pedro, estava a falar sobre essa questão da reconciliação nacional que tinha vindo do ouvinte Tony Mingo, do Cuando Cubango.
Política é causada pela lógica da alternância política. Enquanto os atores políticos estiverem em confrontação de interesses, em situação de irreconciliação de interesse, não haverá tolerância política. Isso é que temos que perceber. A sociologia política angolana demonstra isso. Portanto, o debate sobre a tolerância política política, o problema da intolerância política é um nado morto, enquanto os autores políticos insistirem na necessidade de se bater sobre a alternância política. É por isso que nós propomos que entremos na fase da conciliação do interesse. Entremos numa fase em que os partidos devem meter de molho o problema da alternância política. Podemos falar até da suspensão provisória da Constituição, mas suspensão parcial, claro, não se suspende a Constituição de uma maneira geral, permitir uma transição política. O país tem de estar num período em que não existem eleições para ser viabilizado. Isso só pode ocorrer com a lógica da concertação política. A lógica da concertação política, sim, esta promove tolerância política, porque os autores não estarão em confrontação, mas em conciliação de interesses. Esse é o problema da intolerância política em Angola. Portanto, temos de estar atentos de que a intolerância política é ela mesma um fruto da lógica da alternância política. Porque os autores estão numa situação, por um lado, de defesa, que é o MPLA, porque não quer sair do poder, e o outro numa situação de agressão, o grosso da oposição. É, agora, quanto ao problema que coloca do Presidente da República acirrar a sua segurança, este é o reflexo da falta de sensibilidade, da falta de correspondência, de harmonia entre os governantes e os governados em Angola. É este, que é ainda fruto do jogo das consequências da própria lógica da alternância política. O país hoje está dividido entre agredidos e agressores. E essa divisão leva a que os que são vistos como agressores, que é a situação, entrem numa situação de defesa. E esse aparato de segurança que reveste a proteção do Presidente da República é reflexo disso. Não é? Porque não existe confiança entre o governado e o governante. Porque há, de facto, essa situação de agressividade permanente, ainda que verbal, ainda que ideológica e ainda que física. Às vezes, zungueiros a serem espancados à torta e à direita. Uma análise de fundo, percebemos que há motivações políticas. As pessoas estão a ser inibidas de terem uma vida autônoma, inibe-se o nascimento da economia de mercado, porque o zungueiro começa a inaugurar uma microeconomia de mercado que vai criando autonomias financeiras. E essas autonomias financeiras põem as pessoas fora do aparelho do Estado. Estando fora do aparelho do Estado, não são controladas. Não sendo controladas, constituem perigo. Então vamos inibindo a economia do mercado, vamos inibindo os pequenos atores, a microeconomia que vai nascendo. Tudo isso é a lógica da alternância política que está a trazer. Por isso é que nós temos que parar, não é? E promover rapidamente a lógica da concertação ou da conciliação dos interesses. A lógica da concertação política. Isso tem que nascer rapidamente, porque é uma emergência nacional.
Olha, doutor, já temos aqui outro ouvinte em linha, que então, João António, está-me a ouvir? Sim, senhor João António, olha, desculpe lá, eu tive que o interromper, porque entretanto o doutor voltou. João António, então diga lá, quais são as... O senhor João António está em cabinda, não é?
Cabinda.
Sim.
Eu tenho seguinte questões. Três vezes que já se realizou eleições em Angola, e os angolanos vão sempre, são chamados a ir votar. E vão para votar e não conseguem de acompanhar os debates na Assembleia Nacional em direito. Por quê? Mas os angolanos são chamados para ir votar. Veja, imagina, terminou daqui a dias o ano parlamentar, mas não chegaram a um consenso para que os debates sejam transmitidos em direito. Por quê? Por quê? Nós exigimos por quê? Por que isso acontece? Então, se tal Rádio Nacional, tal PPA, os custos que foi comprado aquilo, saiu no bolso de alguém. Então precisamos que haja um esclarecimento, porque os angolanos vão nas eleições para votar e acompanhar em direito os deputados que foram votados a discutir os problemas do país de Cabinda ao Cunene. Mas isso não acontece. Fala que Angola é democracia, é democracia. Nós nunca vimos aqui. Se primeiro é a rádio e a televisão, onde todos nós devemos acompanhar daquilo que fomos, aqueles que fomos votar nas eleições, mas é difícil. E, por outro lado, fala-se de desvio de bilhões
dentro do país, de dólares ou de quanto, tanto no estrangeiro, ninguém não se pronuncia. Os tribunais não dizem nada, ninguém não fala nada, portanto, os partidos políticos, quando tentam se levantar para dizer isso, ou porque não...
Alô?
Não presta. Alô, sim?
Sim, sim. Senhor João António, portanto, essas duas perguntas, não é? Tem mais alguma?
Alguma é o seguinte, para mim penso que a UNITA já está quase para ir no seu 11º ou 12º congresso. Esse é o meu pensamento pessoal, que deixo para mais um ou dois mandatos para o senhor Samagouba à frente dos destinos desse país, que pode ser o futuro de amanhã para o nosso país. Era só isso.
Pronto, obrigado, João António. Doutor, portanto, 3 eleições, dinheiro desviado, ninguém fala disso. Qual é a sua opinião?
Ok. A questão primeira é da apresentação dos conteúdos do debate parlamentar na televisão, não é? Bem, nós estamos perante uma situação de ditadura parlamentar, não nos esqueçamos disso. E as decisões fundamentais para aquilo que é o funcionamento da Assembleia Nacional e também na questão da aprovação das leis, são condicionadas pelo partido maioritário. E, portanto, só passa aquilo que interessar ao partido maioritário. Eu penso que há uma pressão extraordinária da oposição, tem sido marcante nos últimos tempos, mas que eles carecem, de facto, de uma certa boa vontade do partido no poder, que assistimos às justificações que vai trazendo, completamente infundadas, não é? Porque, afinal, a transmissão dos debates parlamentares é um direito, aliás, só complementa o sentido da relação que existe entre o eleitor e o governante, que é o controlo, a fiscalização da sua ação enquanto mandatário do povo. Logo, é um direito que até pode não estar diretamente consagrado, mas que interpreta-se a partir dos princípios fundamentais da própria Constituição da República, uma vez que o artigo 3º fala na transmissão da soberania do povo para os poderes públicos. Logo, quem transmite os seus poderes, como qualquer indivíduo que confere uma procuração, tem o direito de fiscalizar por todos os meios as formas como o procurador exerce as suas funções. Isso é básico em matéria de direito, em matéria de transmissão de poderes. E, portanto, isso de acordo com a própria interpretação da Constituição. Agora, estamos tendo sempre resistência do partido no poder, porque o partido no poder, aqui voltamos a falar da lógica da alternância, está na situação de defesa permanente, está na situação de não mostrar as suas fraquezas, está na situação de negar informações valiosas que levariam o eleitorado a ter consciência de si mesmo, né? Consciência dos processos eleitorais e consciência dos seus governantes. E não interessa. Portanto, já percebemos isso. Mas aqui voltamos a dizer, isso é exatamente consequência da lógica da alternância política, porque o MPLA está na situação de defesa sistemática e permanente. Este é o grande problema.
Olha, doutor...
Sim?
Doutor, eu vou dar aqui espaço para mais um ouvinte da Lunda Sul, se não se importa. Depois podemos voltar mais a este tema, mas eu queria, não queria deixar cair este ouvinte, que já está à espera aqui há muito tempo e nós estamos a aproximar do fim. João Manuel, na Lunda Sul. Senhor João Manuel, está-me a ouvir?
Sim, ouço perfeitamente.
Faça favor, Senhor João Manuel.
Sim, antes de tudo gostaria de dizer que o assunto que nós estamos a repor é sobre a educação na Lunda Sul, visto que muitos que foram formados na cadeira de formação dos professores não foram admitidos, mas agora aqueles alunos que foram do punível, então esses é que tiveram aceitação e antes de para poder ser aceito na cadeira de formação dos professores da Lunda Sul. Então, o doutor Isaías Felipe Sagajima, ele utilizou uma conduta como se fosse aquilo uma propriedade dele. Começou a separar pessoas, quer dizer que aquilo via coisas na cara. Aquelas pessoas que fazem, aqueles que são conhecidos, aqueles que deram uma coisa, aqueles que são aceitos. E então, isso visto que o governo tomou conhecimento da província da Lunda Sul. Mas mesmo assim, o homem não foi tomado medida, ele continua a entrar no gabinete dele fazer, enquanto que o povo reagiu, foi à frente do Palácio do Governo reclamar e gritando abaixo, não sei o que tá. Mas mesmo assim, essa pessoa continua a trabalhar. Então, essa era a minha questão que queria expor aí aos convidados que estão presentes.
Pronto, obrigado. João Manuel Malunda Sola. Olha, doutor, isto é um caso muito particular referente a uma província. Não sei se tem algum comentário, se não podemos ir para outro tema.
É muito difícil comentar essa situação, é uma situação muito localizada, né?
Exatamente.
Mas, de qualquer forma, ele fala da impunidade, do espírito de falta de coerência no cumprimento das normas administrativas e do direito, não é? De uma maneira geral, e da falta de fiscalização das atividades dos próprios funcionários públicos, dos próprios atores públicos. Repare que há um funcionário que age de forma discricionária, viola a lei, etc., mas não existe uma supervisão superior, apesar de haver manifestações evidentes dos populares. Portanto, isso reflete-se na impunidade, que é um dos tais frutos do estado da inversão económica que vivemos. Temos uma economia centralizada que produz uma ética própria de sistema centralizado, uma ética completamente contrária à liberdade das pessoas, ao cumprimento das leis, ao rigor, à exigência. Tudo isso é o reflexo. Por isso é que eu bato-me sempre a dizer, tal como dizia Karl Marx, que a política é o reflexo da economia. A política é exatamente, a ética social é reflexo da forma como as sociedades estão economicamente organizadas. Portanto, é importante, para acabarmos com o problema da impunidade, dessa corrupção, clientelismo e todos os vícios que existem, é necessidade de quebrarmos o sistema económico. Temos que acabar com a economia centralizada, porque é isto que é a nossa realidade.
Uhum.
E introduzir os princípios, e na prática, né, porque do ponto de vista formal da Constituição, temos a economia de mercado, mas é preciso implementar a economia de mercado. Aí sim surge uma nova lógica, uma nova ética, dizia, uma ética do rigor, uma ética da necessidade de apresentar qualidade, e porque há concorrência. E aqui os setores públicos são obrigados a prestar serviços de qualidade, porque o cidadão encontra serviços alternativos na economia. E é isso que é necessário. Portanto, temos que ver o problema de fundo, que é a inversão da lógica económica, da estrutura económica. Daí nós defendermos a necessidade de termos uma concertação em que os atores políticos parem e decidam a transformação económica e política de Angola.
Olha, doutor, você tem precisamente um minuto para responder à última questão, que é a minha. Uma concertação implica, vá lá, uma colaboração. Não é? Entre, nós estamos a falar de partidos políticos e sociedade civil. Você acha que isso vai lá, em termos práticos, isso é viável? Você consegue ver os atuais partidos políticos sentarem-se à mesa e dizerem, bem, isto é o que a gente vai fazer em conjunto?
Claro que não, porque o grosso dos partidos políticos, aliás, a vocação dos partidos políticos é a sucessão ao poder, não é? Pretendem o poder. A lógica da concertação obriga-nos a suspender o país, obriga-nos a suspender a Constituição da República, obriga-nos a suspender as eleições para pormos o país a entrar em obras. Ora, a oposição não está disposta a pôr o país em obra, porque a oposição quer suceder ao poder. A oposição defende que o partido do poder tem de sair a todo custo porque quer substituir. E é óbvio que esse discurso não é permeável.
Uhum.
E isso não é novidade, esse discurso. Creio que houveram aproximações no passado entre a UNITA e o MPLA a tentar ensaiar uma lógica parecida, mas que obviamente não funciona, porque existem interesses antagônicos, irreconciliáveis entre os partidos políticos. Por isso é que eu defendo que hoje a lógica da concertação política deve dar início na sociedade civil.
Ela,
por isso que eu falo da questão do referendo como instrumento legitimador desta lógica, não as eleições.
Uhum.
É necessário que a sociedade civil organize-se em plataforma, apresente aos atores políticos uma proposta concreta de transição política e mobilize-se as forças da sociedade, do povo de uma maneira geral, para abraçar a necessidade de um referendo.
Pronto, obrigado. Doutor, doutor, está-me a ouvir ainda, não é?
E aqui os partidos políticos entram no reboque e devem depois abraçar a lógica, porque há de
doutor,
sentir a pressão da sociedade civil sobre eles.
Doutor, doutor, doutor,
e aí,
doutor,
sim,
doutor.
Os políticos dão última.
Doutor,
onde tomar resposta.
Pronto, doutor, olha, muito obrigado por este tema muito, muito fascinante. Então, talvez num futuro próximo podemos voltar ao contacto, ou aqui neste programa, ou através de contactos para o nosso programa diário. De qualquer maneira, eu quero lhe agradecer imenso ter gasto esta hora connosco. Foi um tema fascinante e creio que também tenho a agradecer aqui aos ouvintes terem participado, e aqueles que não conseguiram entrar, mandem-nos o seu número para programas posteriores. Mais uma vez, doutor Albano Pedro, muito e muito obrigado e até à próxima.